Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão de acusado de envolvimento em crime de compra de medidas provisórias.
Trabalhador sindicalizado não será reembolsado por contribuição aprovada em assembleia.
Mulher que perdeu o bebê após queda em ônibus receberá seguro DPVAT.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido de liminar em que Alexandre Paes dos Santos pedia a revogação de sua prisão preventiva.
Ele é acusado pela suposta prática de crimes de tráfico de influência, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As acusações estariam relacionadas a um esquema de compra de medidas provisórias que beneficiariam o setor automotivo. Ana Paula Ergang.
O ministro Ricardo Lewandowski explicou que cabe no caso a aplicação da súmula 691 do STF, já que o habeas corpus apresentado no Supremo é contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que no dia 18 de dezembro de 2015 negou liminarmente o pedido de liberdade. A súmula impede que o Supremo Tribunal Federal analise esse tipo de pedido, a não ser em caso de evidente constrangimento ilegal. O presidente do STF ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça vai se manifestar oportunamente sobre o mérito da causa.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, divulgou um balanço das atividades da Corte Superior em 2015.
O levantamento revelou que, pela primeira vez nos últimos 4 anos, o tribunal cumpriu a meta número 1 do Conselho Nacional de Justiça.
A meta prevê o julgamento de uma quantidade maior de processos em relação aos distribuídos. Com isso, o acervo foi reduzido, beneficiando a sociedade. Rui Pizarro.
O STJ realizou mais de 446 mil julgamentos em 2015, cerca de 19% a mais em relação ao ano anterior. Na maior parte, os processos submetidos ao Tribunal da Cidadania foram resolvidos por decisões monocráticas, ou seja, do próprio relator. O presidente ministro Francisco Falcão destacou também que o STJ deixou de gastar mais de 34 milhões de reais do orçamento previsto. Além disso, também serão devolvidos neste ano cerca de 150 milhões de reais do Conselho da Justiça Federal que estavam destinados à construção de novos fóruns da Justiça Federal.
Um trabalhador sindicalizado não deverá ser reembolsado por contribuição de 7% aprovada em assembleia.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho.
O entendimento é de que não cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre os descontos sindicais definidos em assembleia. Priscila Peixoto.
O sindicato da categoria recorreu ao TST alegando que o desconto de 7% era aplicado apenas aos trabalhadores sindicalizados e ressaltou que excluiu o encargo do associado quando ele pediu o cancelamento. Ao aceitar o argumento, o relator do caso na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, entendeu que o valor seria irregular apenas se o empregado não fosse sindicalizado.
Um homem que dirigiu embriagado e matou 3 pessoas atropeladas foi condenado a 3 anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Ele atropelou 3 ciclistas que trafegavam no acostamento da pista. O laudo da perícia não encontrou marcas de frenagem ou derrapagem, o que revela que o motorista não tentou desviar das vítimas.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Uma passageira que perdeu o bebê após uma freada brusca do ônibus deverá receber o seguro DPVAT.
Com a freada, a mulher foi arremessada contra um banco, o que provocou a morte do feto.
A decisão é da 4ª Vara Cível de Taguatinga, no Distrito Federal. Ricardo Viola.
A empresa de seguros responsável pelos valores do DPVAT alegava que o feto em gestação não seria detentor de direitos. O juiz, no entanto, afirmou que se há o vínculo entre o acidente automobilístico e a causa da morte, há o dever de pagamento do seguro. Ainda cabe recurso da decisão.
A Justiça Federal suspendeu a liminar que autorizou a esposa e o filho de um refugiado haitiano de entrarem no Brasil sem o visto.
A decisão diz que a condição de refugiado só é extensiva à família quando os membros já se encontram em território nacional. Pedro Scartesini.
O desembargador relator afirmou que, no caso, apenas o autor da ação reside no Brasil. Com isso, a legislação brasileira determina que é preciso obter um visto por meio de procedimento administrativo específico. Segundo o desembargador, a não observância do trâmite na via administrativa representa uma grave interferência na política migratória do país.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.